DW. Jornal da Manhã.
Crescente influência russa em África comporta riscos, dizem observadores. Descobrimos a seguir o que pode ser feito para minimizar esses riscos. Detenção de secretário provincial da UNITA é ilegal, diz advogado.
A ação do Ministério Público e da magistrada judicial de garantia estão todas fora daquilo que são os mecanismos legais.
Na Etiópia, aumenta a tensão no Tigray, que pode estar à beira de novo conflito. Acompanham neste jornal Cláudia Marques. Bom dia. É notório que a influência da Rússia em África aumentou bastante nos últimos anos em várias áreas, sobretudo na área militar, mas também na economia. Para muitos países africanos, a crescente influência russa comporta alguns riscos, segundo observadores africanos ouvidos pela DW. O que os Estados africanos podem fazer para minimizar os riscos de excessiva dependência da Rússia? O jornalista da DW, David L., foi à procura de respostas, uma análise adaptada por António Cascais.
Nos últimos anos, muitos mercenários russos foram contratados por governantes de países africanos. Na maior parte dos casos, a tarefa dos paramilitares russos é garantir o acesso dos governantes africanos a recursos naturais valiosos, como ouro, urânio ou madeiras tropicais. Paralelamente, surgiu um aparato de influência russa que, mediante canais de propaganda, insere posições pró-russas no discurso público. Muitos países africanos pretendem emancipar-se cada vez mais da influência das ex-potências coloniais ocidentais e a Rússia de Vladimir Putin está pronta a oferecer-se como novo parceiro. No entanto, a história de sucesso da Rússia em África começa a mostrar fissuras. Vejamos o exemplo do Mali, onde os mercenários russos tiveram grandes perdas em julho de 2024, quando os rebeldes tuaregues os atraíram para uma emboscada. Devido a esta e outras operações mal sucedidas, a imagem de força ficou manchada. Além disso, surgiram repetidos relatos de violações dos direitos humanos cometidas por mercenários russos, o que manchou adicionalmente a imagem da Rússia junto das populações locais. Como pode a influência dos mercenários russos ser contida? Um estudo recente da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional recomenda aos governos africanos a tomarem medidas no sentido de travar a expansão russa no continente africano. São estas, de forma sintetizada, as recomendações desse mesmo estudo. Integração, em vez de isolamento dos estados onde os mercenários russos estão presentes. Pressão diplomática sobre os parceiros da Rússia. Sanções coordenadas contra os mercenários russos, assim como medidas abrangentes contra a desinformação russa nos países em questão. É preciso denunciar a envolvência dos mercenários russos em atrocidades e a sua proximidade com negócios ilegais, afirma a analista da Iniciativa Global contra o Crime Organizado, Julia Steniat.
Alguns anos foi documentado que os russos usaram acesso a aeroportos no Sudão para contrabandear grandes quantidades de ouro para fora do país. Atividades semelhantes foram observadas na República Centro-Africana e também no Mali. De um modo geral, pode dizer-se que nos países onde eles atuam, os mercenários russos estão envolvidos no contrabando de recursos minerais.
A situação é especialmente complicada na África Ocidental. Países do Sahel, como o Mali, o Burkina Faso e o Níger, abandonaram a Aliança Económica CDAO após golpes militares e criaram a sua própria Aliança do Sahel, AES. Julia Steniat recomenda que estes países não deveriam ser isolados, pelo menos na área da segurança.
Recomendamos no nosso relatório que os canais de comunicação devem ser mantidos com esses países. A CDAO e a comunidade internacional devem continuar a comunicar com os países da AES, especialmente na área da segurança.
Os observadores dizem que são notórias as dificuldades da Rússia em recrutar mercenários adicionais. As coisas estão a mudar. Em África, velhos e novos players estão a tentar ganhar influência militar e económica, concluem os especialistas. António Cascais, DW, Bonn.
E no espaço do ouvinte de hoje nos debruçamos sobre este tema. Amâncio Alfredo diz: queremos aumentar a influência russa e não reduzir, porque a democracia nos moldes ocidentais tornou-se uma ditadura. Se não, vejamos Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, onde matam os seus cidadãos com legitimação ocidental, diz este ouvinte. Prometemos voltar com mais comentários. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro do Interior de Moçambique pediu ao Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, para combater os crimes de rapto, branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e celeridade na criação de uma nova unidade de prevenção criminal. Paulo Xaxine, que conferia posse a novos dirigentes do ramo, destacou os raptos que, segundo frisou, têm vindo a desafiar a capacidade de prevenção e investigação e que são uma preocupação para a economia de Moçambique. O presidente moçambicano Daniel Chapo anunciou na semana passada a integração de 3 figuras da sociedade civil de reconhecido mérito nas comissões e grupos de trabalho que vão debater as reformas estatais, o diálogo e a reconciliação no país. Em declarações à DW, o ativista dos direitos humanos, Wilker Dias, da plataforma Decide, diz que Moçambique pode estar perante um diálogo para a reconciliação nacional apenas para inglês ver.
Eu não sei quem serão as figuras de reconhecido mérito que o Daniel Chapo falou. Podemos estar até perante uma situação em que o diálogo será para o inglês ver e não para resolver aquelas que são as reais problemáticas do povo. É importante incluir neste grupo não só as confissões religiosas, mas também a juventude credível neste processo que conversa terra a terra com os diversos estratos e também unir a questão do género, que é a questão das mulheres, que também são fatores extremamente importantes de se incluir neste debate.
Em Angola, o Tribunal Supremo retomou ontem o julgamento dos generais Dino e Copelipa, com questões prévias de um arguído chinês na presença de 2 intérpretes de mandarim, mas que admitiram dificuldades na tradução de termos técnico-jurídicos. Os arguídos são acusados de crimes como branqueamento de capitais, falsificação de documentos e associação criminosa num esquema que envolve a filial angolana China International Fund e a Sonangol Petroleum Infraestatal, que terão lesado o Estado em milhões de dólares. A nova sessão de julgamento ficou agendada para a próxima terça-feira. Ainda em Angola, a Frente da Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, denunciou em comunicado a morte de 4 adolescentes, alegadamente por soldados angolanos, na região de Belize. Os independentistas do enclave disseram ainda que os corpos foram completamente carbonizados e que o coordenador da aldeia e 5 outras pessoas foram arbitrariamente detidos por soldados angolanos. Milhares de moçambicanos avolumam-se nos últimos dias nos postos de abastecimento de combustível da cidade de Pemba à procura de gasolina e gasóleo que escasseiam. A situação é motivada, segundo a Petrolífera Estatal, pelo corte da via entre as províncias de Nampula e Cabo Delgado devido às consequências do recente ciclone Jude e pela reduzida capacidade de armazenamento local. Esta crise de combustível em Cabo Delgado levou os transportadores de passageiros urbanos avançarem com especulação nos preços dos transportes, travada, entretanto, pela intervenção da autarquia local.
DW África, Deutsche Welle.
Em entrevista exclusiva à DW, o advogado do secretário da UNITA detido na província angolana do Moxico nega todas as acusações de que o seu cliente é alvo. Afonso Ndumba é acusado de associação criminosa. Segundo o advogado Ismael Miranda, tratou-se de uma denúncia anónima. Outros 2 cidadãos foram detidos também no caso. Ismael Miranda diz que a detenção do secretário provincial da UNITA interessa a alguém, mas não especifica quem. Diz ainda que a detenção de Afonso Ndumba é ilegal.
uma prisão ilegal. O senhor Batista Ndumba, nas vestes de privado, decidiu usar o seu dinheiro para, a nível do direito costumeiro, fazer um tratamento. Existe uma famosa prática chamada Kawalala, que é uma ideia cultural que, se você fazer um tratamento com a pessoa certa, então a tua sorte prospera. Nos surpreendemos que sobre ele caiu um processo crime precedido por um mandado de detenção, que não entendemos por quê, porque ele era localizado, poderia ser notificado, aí as irregularidades começaram a partir dali.
Há outros motivos por detrás disso?
Até agora não vimos nenhum partido político, já que ele é político, a vir ao de cima para trazer aspirações políticas, mas o certo é que a ação do Ministério Público e da magistrada judicial de garantias estão todas fora daquilo que são os mecanismos legais. A procuradora, junto ao tribunal que acompanhou conosco a audiência de garantias, solicitou a liberdade do senhor.
Se o senhor diz que estamos diante de um direito costumeiro, o que é que está na notificação? Sim. O senhor está detido por quê?
Na notificação, o digno magistrado do Ministério Público disse que é associação criminosa. Mas talvez a prisão dele interessa a alguém, que não consigo entender.
Desconfia quem, pelo menos, que acha que a prisão dele interessa a alguém?
Bom, eu penso que qualquer pessoa que venha tirar proveito disso.
Ele é secretário provincial da UNITA no Moxico. Acha que os seus oponentes é que estão por detrás disso?
Eu penso que a administração da justiça não está a andar conforme. Não consigo ver magistrados tecnicamente formados, se de facto não cumprem ordens, por que é que não executam a lei? E outra, por que razão o juiz-presidente, nessa altura, não cumpre a lei e emite o habeas corpus?
Está a acusar o presidente do Tribunal Provincial do Moxico de que não estão a cumprir a lei, é isso?
Bom, não estou a acusar, mas estou a dizer que o tempo é ido.
Mas estão a agir de má fé, né? Então, está a querer dizer isso?
Bom, o que eu tenho a certeza é que um magistrado formado e que cumpre os marcos da lei, a essa altura já teria decidido o habeas corpus.
Mas é normal que se proceda assim?
Advogado? Não. E nós temos mecanismos outros que nós devemos lançar mãos. Como, por exemplo, vamos colocar um recurso ao Tribunal de Relação de Luanda para se pronunciar quanto a essas ilegalidades.
Daquilo que sabe, quem é que fez a denúncia? É o Partido UNITA? São os seus oponentes? É uma pessoa próxima? Quem é que está por detrás?
Como tem conhecimento, o processo nesta fase de instrução está em segredo de justiça. Apenas o que o Ministério Público disse para legalizar a detenção é que houve uma denúncia anônima. E isso é que nos assusta. Denúncias anônimas não suspendem direitos fundamentais.
Foi Ismael Miranda, advogado do secretário provincial da UNITA, detido no Moxico, numa entrevista conduzida pelo jornalista Nelson Camuto.
DW. A sua voz da Alemanha.
Há pouco mais de 2 anos, o governo da Etiópia e facções rivais assinaram o Acordo de Pretória que pôs fim à guerra no Tigray. No entanto, a crescente divisão entre líderes políticos aumenta a tensão na região, que pode estar à beira de um novo conflito. Kifron Abraha, um jovem residente em Mekele, capital do Tigray, não esconde a sua preocupação. As pessoas estão preocupadas com a possibilidade de uma guerra. As pessoas não estão a trabalhar e formaram-se longas filas nos bancos para levantar dinheiro. Seria bom que os fatores que levaram à guerra fossem resolvidos, mas as pessoas estão profundamente preocupadas porque tudo parece estar a caminhar-se para um conflito. Embora o acordo de paz tenha trazido alguma calma, ainda há muitos deslocados. O medo de um retorno à guerra que abalou Tigray e regiões vizinhas entre 2020 e 2022 está muito presente. Após o acordo de Pretória, houve paz, mas com muitos desafios. Passado algum tempo, surgiram problemas devido a divergências entre os dirigentes. Dividiram-se em 2 facções, incutindo medo sobre o que irá acontecer a seguir. A lei e a ordem não existem. Consequentemente, o custo de vida tornou-se elevado e as pessoas estão a lutar para o suportar. As duas facções de que fala Nigiz Tigared, diretora da Associação de Professores de Tigray, resultam de uma disputa de poder entre Getachew Ereda, chefe da administração regional interina de Tigray, e Debretsion Gebra Mikael, líder da Frente de Libertação do Povo Tigray. Internamente, Tigray está completamente dividido, diz o analista Martin Plaut. A Frente de Libertação do Povo Tigray esteve muito unido por muitos anos e sempre resolveram os seus problemas internamente. Agora estão totalmente divididos. Atores políticos na Etiópia e observadores dizem que uma escalada do conflito é iminente. Vários partidos sublinham a necessidade de reforçar a administração interina de Tigray. Enquanto a Etiópia dá sinais de estar a preparar-se para uma nova guerra, há quem diga que a vizinha Eritreia está a fazer o mesmo. No entanto, Plaut é cauteloso em fazer previsões. O presidente da Eritreia, que interveio repetidamente nos assuntos internos da Etiópia, é sempre muito cauteloso no que faz e age no último momento. O recrudescimento do conflito ocorre numa altura em que as regiões do Corno de África e do Mar Vermelho se encontram em várias crises, incluindo a guerra no Sudão.
DW Notícias.
Os líderes dos 27 da União Europeia reúnem-se hoje em Bruxelas num Conselho Europeu dominado pelos recentes contactos de alto nível entre os Estados Unidos e a Rússia para um eventual cessar-fogo parcial na Ucrânia. Entretanto, por seu lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o homólogo russo Vladimir Putin não quer um cessar-fogo enquanto houver tropas ucranianas na região russa de Kursk. Entretanto, ontem Zelensky também falou com o presidente dos Estados Unidos ao telefone. Donald Trump disse que o cessar-fogo está no bom caminho e sugeriu a Zelensky que os Estados Unidos poderão assumir o controlo das centrais nucleares e de energia da Ucrânia. O exército de Israel disse que a Força Aérea interceptou um míssil disparado do Iêmen antes de este atravessar o espaço aéreo israelita. Os rebeldes Houthis disseram que tinham como alvo um aeroporto perto de Tel Aviv. Este é o segundo míssil lançado do Iêmen que Israel intercepta desde que retomou os ataques contra o Hamas na faixa de Gaza após quebrar o cessar-fogo. Donald Trump afirmou ontem que os Houthis serão completamente aniquilados se continuarem os ataques. Pelo menos 13 civis foram mortos terça-feira à noite no leste da República Democrática do Congo pelos rebeldes do M23, denunciou um líder da sociedade civil. O incidente que aconteceu perto da cidade de Goma dissipa os esforços de paz.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como é que os países africanos podem reduzir a crescente influência da Rússia e dos mercenários russos no continente. Edson Mann diz que a Rússia nunca foi de confiança. A única coisa que sabe fazer é negócios de material bélico e disponibilizar mercenários para combatermos os europeus e americanos. Já António Casimiro diz que devemos primeiro reduzir a influência europeia e americana no nosso continente, visto que têm apoiado presidentes corruptos e fraudes eleitorais nos nossos países. Máximo Costa Júnior diz que a África precisa mais da Rússia que do Ocidente. Já Clayton Meyer diz que a África já não é o que o mundo conheceu. Hoje, os países africanos estão em posição de escolherem os seus destinos sem interferência de ninguém. E já sabe, a atualidade está em permanência em dw.com/português. O Jornal da Manhã fica por aqui. Bom dia, tenha uma ótima quinta-feira.